As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está feita a abertura solene do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar. Perante um auditório cheio entre direção, docentes e alunos, para além de entidades diversas enquanto convidadas, houve então o registro para este ato formal, sendo que um dos momentos mais marcantes se centrou no cortejo académico. Nota para a intervenção de João Croado, presidente do IPT, que alertou para as dificuldades que o futuro reserva, justificando esta sua tese com números, em especial nos matriculados para este ano letivo, no total de 2.178. Houve crescimento, referiu o docente, mas o IPT está dimensionado para mais alunos.
Estamos conscientes das nossas fragilidades, inerentes à localização geográfica e à evolução demográfica. O decréscimo da natalidade indicia, nas condições atuais, que no próximo decénio o número de candidatos ao ensino superior venha a decrescer na região onde estamos inseridos cerca de 3% ao ano. No ano letivo passado, registámos 1.987 estudantes matriculados. Este ano, já registámos 2.178 matrículas. Apesar de se ter verificado um crescimento face ao ano anterior, estamos muito abaixo do número de estudantes para o qual estamos dimensionados. Lembro que no ano letivo 1999-2000, há quase 20 anos, registámos cerca de 3 mil matrículas para um universo de candidatos ao ensino superior de 50.750 estudantes e 55 estudantes, ligeiramente inferior ao que se registou este ano, 51.291 estudantes. Este facto levanta duas questões. O que se passou no ensino superior nestes últimos 20 anos? Quais os fatores que pesaram mais para a situação atual? Certamente que não é só por causas intrínsecas ao do Politécnico de Tomar. Quando comparamos as condições atuais e as do início do século, verificamos que temos professores mais preparados e graduados, laboratórios melhor equipados, mais projetos de investigação e mais parcerias. As dificuldades que algumas instituições de ensino superior portuguesas atravessam não podem ser deixadas de ser reconhecidas, mas devem ser também devidamente contextualizadas.
Por sua vez, Augusto Mateus, presidente do Conselho-Geral do Instituto Politécnico de Tomar, deixou o desafio para uma visão mais ousada face ao campo de possibilidades que se vislumbra.
Creio que vivemos tempos particularmente relevantes em que é aconselhável ter uma visão relativamente mais ousada do campo de possibilidades que temos pela frente. Os limites são conhecidos, temos problemas de dimensão planetária muito importantes, precisamos de agir muito depressa para compensar um conjunto de modelos de produção, de consumo, de vida não sustentáveis. Temos desafios colossalmente importantes do ponto de vista da transformação social. Desenvolvemos novas tecnologias que exigem não uma espécie de adoração dos seus resultados ou potenciais, mas uma melhoria da organização da humanidade para poder aproveitar de forma justa e de forma sustentada os seus benefícios.
A indicação é avançada pelo Ministério Público. O homem de 53 anos de idade, detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar, acusado de diversos furtos a estabelecimentos comerciais, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, dedicava a sua vida à prática de furtos, alguns por arrombamento, principalmente para satisfazer o vício de estupefacientes. O esclarecimento sublinha que o indivíduo, sem hábitos laborais e residia com a avó em Tomar, confessou a totalidade dos crimes cometidos por si, ultimamente até agora apreciados em 6 inquéritos diferentes. Tinha antecedentes criminais, estando a decorrer o período de suspensão de pena de prisão aplicada anteriormente noutro processo. Evidenciados os perigos para o inquérito e a instrução no campo de aquisição, conservação e veracidade da prova, da continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação da medida de coação prisão preventiva por nenhuma outra garantia garantir a não verificação dos sobreditos perigos. Os números são do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. São necessários 318 dias para que um paciente em lista de espera para a especialidade de ortopedia possa ser sujeito a cirurgia. Este é o maior período de espera dentro do CHMT, seguindo-se os 200 dias que é necessário aguardar em média por uma consulta de otorrinolaringologia. Quem pretender uma consulta de reumatologia terá de esperar 198 dias, sendo que para cardiologia esse intervalo de tempo cifra-se em 173. Na mesma especialidade, mas na lista para cirurgias, essa espera chega aos 136 dias. No que a números de inscritos diz respeito, a oftalmologia tem 3.051 pessoas a aguardar por consulta, cujo tempo médio está em 100 dias. Já na ortopedia são 1.663 para um tempo de espera de 119 dias. Ainda em consultas, entenda-se. No que à cirurgia diz respeito, a lista de espera para oftalmologia tem 1.269 pacientes que terão de esperar em média 88 dias. O Partido Social Democrata de Tomar questionou a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, sobre o processo em torno da empresa Tejo Ambiente, que, recorde-se, irá substituir os serviços municipalizados de água e saneamento a partir de janeiro. Neste particular, o PSD quis saber quais as instalações que serão ocupadas pelos funcionários da futura empresa, um cenário que está acautelado, assegurou a autarca, que apontou como soluções o atual edifício dos SEMAS.
No modelo de financiamento da Tejo Ambiente está previsto o aluguer de instalações, ou seja, nós temos dois tipos de instalações que vão ser utilizadas pela Tejo Ambiente. Primeiro, o atual edifício dos SEMAS, que, como sabem, existe um processo em tribunal por causa da questão da compra, mas existe um contrato de arrendamento assinado entre o município, porque os SEMAS não podem assinar porque não têm personalidade jurídica, está assinado um contrato de arrendamento entre o município e a empresa proprietária da fração. Quando foi assinado esse contrato de arrendamento, como já se perspectivava a criação da Tejo Ambiente, foi negociado, e está incluída uma cláusula, de que poderá ser os SEMAS a funcionar lá ou uma outra entidade de cariz público, que é o caso da Tejo Ambiente. E, portanto, daquilo que é o contrato, o município, como é que se processa agora o pagamento de rendas? É o município que paga a renda dos SEMAS e os SEMAS pagam ao município. E, portanto, aquilo que irá acontecer com a Tejo Ambiente vai ser precisamente a mesma coisa. O município paga ao proprietário e recebe da Tejo Ambiente a renda. Em relação aos armazéns da FAE, está previsto, mas o valor final ainda não está fixado, está previsto um pagamento de 300 euros renda, 300 euros mês, que é o que está no modelo de financiamento da Tejo Ambiente. Nós vamos ter que aferir, claro que eu vou dizer que 300 euros é pouco, não é? Vou pedir mais, não é? Mas pronto, está previsto o pagamento de uma renda.
Mas já neste domingo que Portugal entra no conhecido como horário de inverno, ou seja, os relógios vão atrasar uma hora, um hábito que dura desde há mais de 100 anos e que é cumprido em outubro e em março, neste caso com a chegada do horário de verão. Recorde-se que este assunto tem motivado um imenso debate nos últimos meses, sendo que 84% dos cidadãos europeus que participaram numa sondagem votaram pelo final destas mudanças, uma tendência que também encontrou paralelo no Parlamento Europeu, que aprovou o fim da mudança da hora nos Estados-membros, ainda que só a partir de 2021. Em Portugal, o Primeiro-Ministro António Costa já defendeu a continuidade deste sistema rotativo, mas está em aberto se o nosso país irá então ficar sujeito a um horário de verão ou de inverno de forma permanente. Até 1 de abril de 2020, cada país deve avançar com a sua decisão. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, identificou dois homens com 59 e 70 anos pela prática do crime de furto de veículo no concelho de Almeirim. Na sequência de uma investigação que durou uma semana, despoletada por uma denúncia de que teria ocorrido um furto de um trator agrícola que se encontrava no armazém, os militares encetaram uma série de diligências que culminaram na identificação dos autores do furto. No seguimento da ação, foi efetuada uma busca domiciliária a um armazém no distrito de Leiria, onde foi possível recuperar o trator e um carregador frontal. Foram ainda apreendidos 1.300 euros em numerário, o título de registro de propriedade do veículo e documentos de âmbito fiscal. Os suspeitos foram identificados e constituídos arguídos, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Almeirim. A Guarda Nacional Republicana deteve 15 pessoas dentro da sua área no distrito de Santarém, na sequência de operações que decorreram na última semana. Do citado lote, registro para 9 detidos por condução sem habilitação legal. Ainda no que ao trânsito diz respeito, a GNR detectou 400 infrações, sendo que 40 diziam respeito à falta de iluminação e sinalização, 20 por estacionamento indevido, 20 relacionadas com tacógrafo e outras tantas por excesso de carga. Tomar irá receber a 16 e 17 de novembro a segunda edição do torneio Esgrima Histórica. Será entre as 9 e as 18 horas numa organização da Tomar Honoris e com o apoio do município Nabantino. Está em causa uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, com um potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Depois temos, em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapi e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Depois, com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A Câmara de Abrantes aprovou um apoio à Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário de Abrantes Tomar, para aquisição de uma viatura ambulância destinada ao transporte de doentes em cadeiras de rodas e de doentes sentados para consultas fisioterapia, no valor de 39.114 euros. A viatura é uma mais-valia na atividade do núcleo local da Cruz Vermelha, nomeadamente para o transporte de utentes doentes de todo o concelho no acesso a cuidados de saúde diferenciados, nomeadamente consultas médicas e tratamentos. A Decathlon, marca francesa, que é nesta altura a maior rede mundial no seu segmento, vai abrir uma nova loja em Coimbra até final deste ano. A novidade é confirmada pela própria empresa, que promete dar destaque a alguns dos desportos mais praticados na região. Ou seja, no ápice, na zona centro, a Decathlon prepara-se desta forma para apostar em Coimbra e ainda em Torres Novas, sendo que neste último particular ainda não tenha sido veiculada qualquer informação oficial, à exceção, claro está, da própria autarquia aqui a Torrejana, que já confirmou este investimento, tal como a Hertz avançou em tempo oportuno. Quanto a Coimbra, a marca francesa destaca uma loja com 3.500 metros quadrados de área de venda, mais de 100 práticas desportivas, zonas de teste e experimentação de material desportivo, serviço de clique e recolha, sem custos adicionais, e um prazo médio de entrega de 24 horas para todas as encomendas feitas em loja ou online, 305 lugares de estacionamento gratuitos e exclusivos a clientes Decathlon, num investimento global estimado em 8 milhões de euros. Está ainda previsto o recrutamento de 70 funcionários. A Câmara da Sertã adquiriu recentemente dois equipamentos que vieram a petrestar a maquinaria disponível nos serviços de limpeza urbana e ambiente. O primeiro equipamento adquirido é um aspirador elétrico de resíduos ecológico e económico, que torna o trabalho de limpeza mais ágil e eficiente. É um aparelho aparelho móvel que aspira todo o tipo de resíduos, sendo uma ferramenta muito útil para a manutenção da limpeza das ruas e passeios. Adquirido por 19.600 euros, mais IVA, trata-se de um equipamento silencioso e amigo do ambiente, constituído por um motor elétrico com recurso a baterias, que garantem 8 a 16 horas de autonomia e que irá contribuir para uma significativa melhoria na limpeza das ruas do concelho. O segundo equipamento consiste num aparelho que permite a detecção e desobstrução de condutas de saneamento e águas pluviais, composto por motor, bomba de alta pressão, tanque reservatório, bobine e mangueiras. Este aparelho irá permitir uma limpeza e desobstrução mais rápida e eficiente com recurso à água em alta pressão. A aquisição rondou os 29 mil euros mais IVA. Por Torres Novas está em curso a empreitada reconstrução do edifício na travessa dos Albardeiros, números 29 e 31, adjudicada à empresa Lusitânia de Tomar, pelo montante a rondar os 143 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e cujo prazo de execução é de 120 dias. Neste imóvel, pretende-se a construção de um edifício composto por 3 pisos, tendo uma tipologia T2, sendo o piso zero destinado à zona social, a acesso principal composto por sala, cozinha com despensa e um saguão. O piso 1 será destinado apenas a um quarto e a uma instalação sanitária acessível, e o piso 2 será composto por um quarto, instalação sanitária e espaço destinado a escritório. Antes do início da obra, foi necessário proceder à demolição e limpeza do antigo imóvel de 3 pisos, assegurando a contenção dos prédios confinantes. Esta empreitada insere-se na estratégia de renovação do espaço urbano e valorização do centro histórico, que está a ser implementada pelo município de Torres Novas e será destinada a habitação com rendas acessíveis. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.